Meu caro ouvinte, o assunto agora é o tal do mundo digital, que é real, para as empresas principalmente, para as pessoas também. Nós temos muita dificuldade de lidar com o ambiente na internet. E para quem tem um empreendimento, independente do tamanho desse empreendimento, a proporção do empreendimento, ter sucesso passa hoje pelo mundo digital. Mas como lidar com ele? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo especialista em experiência do usuário online. Eu tenho aqui comigo também empresário do setor, Rafael Lignani. Rafael, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer poder estar aqui, poder estar compartilhando um pouco daquilo que a gente tem visto, né, do mercado e todo esse comportamento do nosso usuário.
Meu caro Rafael, a gente sabe muito bem que o mundo de hoje, o mundo digital, o mundo virtual, por muita gente é considerado um mundo à parte. E a gente tem percebido que não. A pandemia mostrou mais do que nunca que a gente precisa ter conhecimento mínimo ou até profundo deste mundo para poder empreender, para poder mostrar produtos, para poder mostrar serviços. O que que é esse mundo digital e o quanto que ele é real na vida das empresas?
Esse mundo ele está muito mais presente, ainda mais agora, né? Ele é muito mais presente, ele é uma realidade muito mais próxima das empresas, das pessoas, na verdade. Né? Com esse advindo da pandemia, as coisas se aproximaram, as fronteiras elas foram encurtadas. Então, por mais que nós estávamos separados, né, o universo digital acabou juntando todo mundo, unindo todo mundo, né, criando comunidades. E a forma como que as empresas elas enxergam esse mundo digital, as mídias sociais e, né, e todas as outras ferramentas online, ela é um fator assim, essencial para como elas vão se posicionar, como que elas vão conversar. Porque quando a gente fala do mundo digital, a gente está falando como uma grande vitrine onde pode conversar com muita gente, né, onde você tem um canal de comunicação. Então as empresas que enxergam essas mídias sociais como um grande canal de comunicação, elas abrem esse canal de comunicação, elas tendem a conseguir agregar muito mais valor para a sua marca, expor muito melhor, conversar muito melhor com seus usuários, né? com seus clientes. Então, ele mais do que nunca, ele é muito presente e ele precisa fazer parte de uma estratégia como um todo, né? Antigamente, as empresas elas tinham uma coisa muito separada, né? Tinha um menino lá que mexia na mídia social, um menino que...
O sobrinho.
O sobrinho, ele sempre fazia parte de tudo, né? Uhum. Até nas grandes empresas, nos departamentos de marketing, geralmente tinha uma pessoa que alimentava o Facebook.
Isso.
Né? E daí, com essa pandemia, a gente viu que eles ganharam muito mais notoriedade, né? As pessoas que trabalhavam nesse setor, eles ganharam muito mais notoriedade porque eles passaram a ser o canal de comunicação da empresa. Então, quando eles conseguem englobar isso dentro de uma estratégia, ele se faz presente e é a realidade das pessoas, né?
Rafael, você colocou um lado interessante, que é a profissionalização do setor, né? Antigamente era o sobrinho, o filho que sabia mexer, a filha que sabia mexer, colocava lá na empresa, né, para ficar mexendo com aquilo e tal. Vai fazer o que você gosta. Quase sempre o papo era esse, né? Mas a ideia que eu queria trocar com você agora é o seguinte. Profissionalizou? Profissionalizou. Aí tem aquela coisa chamada de experiência da pessoa que ingressa na internet e tem contato com um site, com uma página de uma empresa. E ela tem que se encantar. Essa é uma coisa que eu escuto muito. A experiência que você tem no mundo digital. E ela pode cativar um cliente, por exemplo, de um produto, de um serviço. Uma pessoa que vai lá, navegue, por exemplo, no seu site e consiga ter uma navegação tão estimulante, vamos chamar assim, que ela entre exatamente naquela sintonia ao ponto de fechar um negócio, um contrato de um serviço, a compra de um produto. A coisa é conhecer bem quem entra na internet. Tem uma linguagem toda para isso? Saber seduzir é ser inteligente, de saber montar uma boa comunicação virtual na internet com aquele que pode ser o seu cliente, o consumidor do seu produto, do seu serviço?
Sem dúvida, é essencial. Né, como agora todo mundo foi para a internet, né, e as forças elas se voltaram para esse universo digital, a concorrência ela aumentou muito. Então aumentou aquela briga pela atenção das pessoas, pelo usuário. Então hoje, se as pessoas antes, né, elas navegavam em, um exemplo assim simples, em 10 sites por dia, hoje elas navegam em 20. Então a quantidade de informação que é oferecida, que é apresentada, é muito grande. Então, para você oferecer uma informação da qual vai chamar a atenção desse usuário, você precisa conhecer muito bem com quem você está falando. Então você precisa saber quais são as expectativas, quais são as dores, né, que essa pessoa talvez precisa resolver na vida dela, como que é a forma como que ela se comunica, como que é a linguagem, que tipo de imagem que ela gosta, o que chama a atenção dela. Então você precisa conhecer muito bem a sua pessoa, a pessoa com qual você está se comunicando, né, a persona da qual você quer se comunicar, para então essa estratégia seja montada de acordo com o que você falou agora, né, para você poder ter textos da maneira correta, você pensar qual é a história que eu estou contando para essa pessoa. Quando ela acessa o seu site, quando ela acessa o seu e-commerce, qual que é a história que eu vou contar para ela? Qual que é a primeira informação que eu preciso dar? Depois eu vou levar ela a pensar a respeito do quê? Como que eu vou chamar ela para uma ação? Né? E que isso é muito importante. Então, quando nós falamos desses sites, e existem especialistas, né, e na parte textual, só para produzir esse tipo de conteúdo. Então, que vão estudar essas pessoas, vão saber a linguagem de como se comunicar, conhecem muito bem a empresa, o produto, então eles vão adaptando o texto ou especializando esse texto, né, para eles ficarem cada vez mais pessoais, cada vez mais próximos, cada vez mais sendo a realidade, né, desse consumidor. E isso, aí vem uma estratégia muito grande por trás, né, envolvendo texto, envolvendo imagem, envolvendo o estilo da programação, envolvendo... toda a estrutura que é criada por trás, existe outras profissionais que deles não aparecem, mas tanto da parte de analytics, né, de especialistas nessa parte de mensuração de resultado, de captação de informação, para conseguir oferecer essa melhor experiência possível para essas pessoas.
Uma coisa então, legal, Rafael, do que você colocou, eu vou explorar um pouquinho essa ideia que você colocou, da gente ter que ser inteligente o bastante para colocar toda uma estratégia de linguagem, toda uma estratégia visual dentro do site, uma movimentação das pessoas para elas se sentirem seduzidas a conhecer mais, procurar mais produtos, ir atrás, especular, certo? Aí tem uma outra coisa importante que são as medidas, o analytics, né? Quer dizer, eu posso começar também a avaliar até que ponto está dando certo a minha estratégia ou não, e até que ponto eu tenho que refazer essa estratégia dentro desse ambiente online, certo? Então eu tenho aqui um trabalho que ele pode ser tão eficiente que eu posso ter ação e resultado, e com resultado imediato, reavaliar a ação. Eu posso responder rápido e consertar rápido. Eu posso ter um contato mais direto com o meu consumidor, com essa persona que eu crio, né? Essa personalidade que eu crio para poder dialogar com ela. Eu posso resolver algum tipo de atrito mais rápido possível. Diferente do que a gente tinha da comunicação tradicional, né?
Exatamente. Hoje, quando se faz uma campanha off, por exemplo, né, que ela tem uma sua importância, ela ajuda muito, você não sabe exatamente como está sendo esse retorno, como no mundo digital. Né? Existem ferramentas, estratégias que eles vão captar como que esse usuário está se comportando, onde ele está saindo, onde existe a maior taxa de rejeição. Uhum. Por exemplo, existem ferramentas que eles vão nos mostrar a rolagem do usuário. Ele acessou o seu site, ele começou a descer. Aí a gente viu que na terceira sessão a gente tem um número de saída de usuários muito grande. Opa, então eu não fui convincente o suficiente. Eu preciso rever as primeiras sessões, né, acertar a terceira para ir para a quarta. Existem ferramentas e metodologias que vão trazer isso. E isso é muito interessante. Existe uma metodologia chamada CRO, que ela analisa o comportamento do consumidor e ela vai fazendo ajustes e melhorias constantes para que você consiga sempre atrair o seu usuário e conduzir ele para o objetivo do qual ele é. E sabe o que é interessante? Antigamente, as empresas elas tinham muito... Você tem um site? Ah, eu tenho um site institucional lá. Faz 10 anos que eu não atualizo ele. Né? E daí, quando chegou a pandemia, as empresas que tinham essa mentalidade começaram a correr atrás de mudar, de trocar, de melhorar. As empresas que já tinham a mentalidade de que o site é uma oportunidade de venda, de anúncio, de captação de contatos, elas aplicaram essas metodologias e daí eles decolaram. Por quê? Por causa dessa resposta rápida. Hoje a gente consegue saber quantas pessoas estão no site, quantas pessoas entraram, até onde, qual a sessão que eles desceram, até quais textos eles leram, quais botões eles clicaram, onde eles não clicaram, para fazer essas mudanças. E o importante é sempre estar nessa constante evolução. Né? Então, dentro dessa metodologia do CRO que eu tinha citado, se hoje o seu site ele converte 1%, como um exemplo, né? A conversão é quantas pessoas entraram e quantas pessoas chegaram no objetivo, né? Conversão. Então, se 1% converteram, o seu empenho, a sua força tem que ser para que seja 1.1 amanhã, depois de amanhã 1.2, né, para que os seus esforços eles sejam cada vez mais otimizados.
Ou seja, se eu posso começar com uma porcentagem, só não posso deixá-la parada ou reduzir, eu tenho que avançar com ela, né?
Exatamente. Você vai ter todo um esforço, uhum, né, de mídia, todo um esforço de mídia paga, de construção de material para trazer pessoas pelo acesso orgânico. Uhum. Então, quando você melhora essa taxa de conversão, você está basicamente fazendo o mesmo esforço, só que aproveitando mais.
Rafael, deixa eu aproveitar e falar com você sobre as mídias tradicionais, né, as plataformas tradicionais que a gente estava comentando, que você estava falando agora há pouco, né, de como você tem essa interação, você pode medir quantas pessoas ingressaram dentro de um site, qual foi o comportamento dela, no que ela clicou, com o que ela se interessou, você pode fazer ajustes com o seu CRO sobre isso, né, de como é que eu posso criar, né, algumas estratégias para poder aumentar o número de visualizações, de permanência, fidelização. Aí eu estava pensando no outdoor, você falava que eu estava pensando no outdoor. No outdoor é o cara passa em frente, o outdoor, né? Antigamente, e você não sabia quantos se interessaram, quantos viram, quantos, né, realmente notaram a presença daquela tua propaganda, o quantos acabaram ligando para você ou te procurando. Aquela coisa era muito analógica, né? Agora eu percebo que dentro desses outdoors, como também tem na televisão, como também tem aqui no rádio, né, nos nossos sites, tá, tem sempre um QR Code, por exemplo, tem sempre uma maneira de você associar o tradicional à mídia digital, né?
Exatamente. Hoje as empresas elas perceberam isso, que é mais do que ter o espaço, né, eles estão mostrando qual que é o resultado que aquilo tem gerado, né, para que seus anunciantes possam continuar anunciando. Uhum. Então, essa estratégia de trazer do off para o digital, você consegue completar a experiência, né? Então, a pessoa ela foi impactada por uma comunicação no off, por exemplo. Em vez de eu só jogar aquilo como uma informação para quando ela for fazer um processo de decisão de compra, por exemplo, aquele inconsciente dela acessar a imagem que impactou ela no outdoor, por exemplo, né, e fazer a compra, eu consigo dar uma fluidez daquilo. Então, joguei a campanha lá e eu já dou o caminho para ela continuar o processo. Então, poxa, o QR Code hoje tem sido utilizado, né, assim, em uma grande escala. Uhum. Por quê? Porque eu já consigo jogar ele para um formulário. Cara, preenche aqui ou entra aqui para você já poder comprar esse produto, entra aqui para você se cadastrar em alguma coisa. Então, essa interação ela é essencial para conseguir fazer com que a experiência continue, né, e você consiga impactar ainda mais esse usuário e consiga levar ele para algum lugar e mensurar.
Rafael, vamos fechar a nossa conversa falando de pandemia. Bom, você é um cara que trabalha, você tem uma empresa, você trabalha com isso há muito tempo, você está mexendo, né, com essa experiência que você tem das pessoas, em relação às redes sociais, à internet, produção de espaços virtuais, como sites, por exemplo. A pandemia alterou? E o quanto do que a pandemia alterou vai ficar, na tua opinião?
Eu creio que o caminho que nós entramos, ele foi um caminho meio sem volta para essa parte digital, né? Porque as pessoas experimentaram uma realidade da qual elas não viam antes, e elas viram oportunidades crescendo. De um lado, as empresas elas viram uma oportunidade de explorar alguns espaços que antes elas não exploravam, e elas conseguiram se conectar a esses consumidores, elas conseguiram ter um retorno muito rápido disso, né? E por outro lado, nós vemos os usuários cada vez mais imersos nessa realidade. Então, pessoas que antes talvez elas não tinham tanta vivência, ou que elas não tinham um contato tão grande com esse universo digital, com as mídias digitais, com redes sociais, elas entraram de vez nisso. Então, nós vimos que não só aquela faixa que antes eram usuários assíduos, né, principalmente no celular, de mídia social, ou de consumir coisas online, e-commerce e aplicativos, né, de uhum, pedidos, ela se alastrou. Então, antes era uma realidade talvez para jovens, né, e jovens e adultos ali, jovens adultos, uhum, ela foi para todas as faixas etárias, né? Então, hoje nós temos pessoas com 65, 70, 75 anos, 80 anos, fazendo pedido online.
É, agora, né? A gente mexe com 60 anos fazendo pedido no iFood, filho. 70 anos, exato, fazendo pedido no iFood.
Exatamente. Então, assim, a gente viu que ele massificou de uma forma que não tem volta, não é um caminho sem volta, porque as pessoas experimentaram, poxa, olha como isso é prático, olha como isso é fácil, está na palma da minha mão. Uhum. E, por outro lado, as empresas viram, cara, existe um canal de comunicação que eu posso falar com uma massa grande, né? Então, essa digitalização, esse processo, ele veio para ficar, e eu acho que passando, né, essa fase que nós estamos vivendo, ela vai continuar e tende só a crescer. Os números mostram isso, né? Uhum. Se a gente for pegar e-commerce, por exemplo, o primeiro trimestre desse ano, nós tivemos uma alta de 57%, né, de vendas comparado a 2020, primeiro trimestre de 2020.
Ô Rafael, eu vou fechar essa conversa minha com você, meu tempo está esgotado, mas o papo é bom, né? Quando o papo é bom, a gente abusa um pouco. Mas só mais uns dois minutinhos, para te falar dessa experiência, eu quero ouvir tua opinião, né? Eu tenho um amigo, estava até conversando com ele esse fim de semana agora, e ele falava do pai dele, né? O pai dele tinha se aposentado, tinha sido pedreiro a vida inteira, né? Mexeu com construção civil um tempo, foi construiu, né, várias casas e tal, aí ele se aposentou. E ele sabia, aí ele chegou, o pai muito deprimido, porque tinha parado, né, parou de trabalhar e tal, e ele mexe com tecnologia, né, e ele falou assim, pai, o senhor sabe fazer, consertar cano, o senhor sabe consertar porta, o senhor sabe trocar uma rede de energia, uma tomada, claro que eu sei, meu filho, então vamos fazer o seguinte. Ele fez um aplicativo pro pai, em que as pessoas acessam o WhatsApp do pai dele e contrata o pai dele para serviço doméstico. Não para de ligar o telefone do pai dele e o WhatsApp também. Até essas pessoas que estão nessa situação, se soubessem usar esse mundo da internet, mudavam sua vida.
Com certeza, com certeza. A gente viu que é muito inclusória, né? Essas ferramentas, elas são muito inclusórias e elas são um caminho muito fácil. Então, o ponto ali é você utilizar ela de uma forma pensada, né? Não pode ser uma forma aleatória. Precisa ser uma forma intencional de se utilizar essas ferramentas para você atingir um objetivo. Gente que usa a rede social, a mídia social, como um local de desabafo. É. Existem pessoas que veem as mídias sociais como uma oportunidade, sim, de venda, uhum, como uma oportunidade de negócio. Então, a forma como que você se posiciona ali, o que você mostra para as pessoas, vai atrair. Uhum. Então, eu vejo igual a história do seu amigo. Isso é muito interessante, porque a realidade que aconteceu com ele aconteceu com muitas outras pessoas. Encurtou o caminho, facilitou muito o caminho, né? Uhum. Antigamente, se você oferecesse um serviço e falasse, ó, manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp, você vê um anúncio possivelmente, né? Viu o anúncio, você clicou lá para cair no WhatsApp, dificilmente as pessoas iam clicar, porque ia ficar com aquela resistência, né? Aquele medo, aquela insegurança, será que é, será que não é? E agora não, é uma coisa normal, uma coisa comum. Então, por isso que as pessoas clicam. Então, abriu esse mercado assim, de uma forma impressionante, e oportunidades como essa para grandes empresas e para pequenas iniciativas, ela conseguiu abrir para todos, né?
Rafael, infelizmente o tempo é curto, o papo é legal, mas a gente vai ter que terminar. Obrigado por tudo, uma outra hora vamos conversar mais, o tema é muito interessante. Obrigado pela tua participação.
Maravilha, Gilson. Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder conversar sobre esses temas, eu tenho certeza que tem agregado bastante e a gente fica à disposição.
Ótimo final de semana. Com certeza, com certeza. Sempre agrega. E no mundo virtual, mundo da internet, que é o mundo real, a gente tem que aprender a usar, a compreender a importância dele. E dar valor, profissionalizar. Pode-se ter bons resultados, muito bons resultados com o mundo da internet. Tem que saber usar, conhecer para isso e usar de forma eficiente. Conversei com o Rafael Legnani, que o Rafael é um especialista em experiências do usuário online, é gestor também no setor, né? E mostrou um pouquinho do qual é o papel que a internet tem na nossa vida, nos negócios e a importância de usar isso. Vou usar uma frase final aí do Rafael, que eu acho muito legal, né? Tem gente que usa a internet para desabafar e tem gente que usa a internet para gerar oportunidade.